programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor!
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, está começando mais um VVT aqui, direto da Central 3, onde toda terça-feira, a partir das 19h30, horário do Morumbi, o estúdio Sócrates Brasileiro vira estúdio Raí Souza Vieira de Oliveira. Acertei, não acertei, Diogo Salles?
Acertou, você está ficando cada vez melhor nessa chamada do estúdio. Meus parabéns para você.
É que eu me complico, eu quero fazer as coisas cada vez mais longas, eu sou meio prolixo assim, viu? Se me deixar eu vou falando. E daí a abertura, antes começava uma coisa bem mais simples, agora você vai adicionando elemento, né? Ao lado do Diogo Salles, que pediu a volta de Diego Lugano na semana passada, campanha que ganha força cada vez mais pelo Morumbi e aqui também no VVT, está o nosso também zagueiro, Bruno Cururu. E aí, Cururu, como estamos?
Tudo bem, Matias? Boa noite, amigos centralinos que estão na escuta. Mais uma vez aqui com a bênção dele, o mestre Tele Santana, para dizer que sou zagueiro sim, porém não tão, digamos, emblemático como o Diego Lugano. Volta, Lugano, e vamos, tricolor!
E hoje temos um convidado especial, um companheiro do Cururu também, do Autônomos. Eu que também já passei lá por esse time que é praticamente um departamento de relações humanas da Central 3, né? Porque tá louco, meu. Tem um monte de gente que vem trabalhar aqui que saiu ali do terrão, do bicudão ali perto da ponte do Piqueri. Mas estou falando de Glauco Diógenes, o designer responsável pela escultura em homenagem aos 25 anos do nosso capitão Rogério Ceni. E aí, Glauco, como tá?
Muito boa noite, um prazer estar aqui com vocês, Matias, Diogo, Brunão. Uma honra, posso dizer que o Brunão é um grande zagueiro, viril de vez em quando.
Tem que ser, né?
Tem que ser, mas o único problema é que eu esqueci de trazer a carteira de trabalho. Prometo que na próxima...
Ele tá mais pra Ronaldão ou tá mais pra Lugano?
Não, tá mais pra Lugano, né? Até pela Curtis e tal. Mais pra Lugano.
O cabelo é praticamente igual, né?
Cabelo igualzinho do Lugano.
E os ouvintes que estão já na sintonia aí, vocês podem mandar perguntas pro nosso convidado e também aqui pro pessoal da bancada. Aliás, com a chuva de hoje, estamos com um lugar a menos entre os escalados. Tá ligado, né? Morumbi, começa a chover, neguinho já pensa duas vezes antes de começar a viagem.
O estádio não tem cobertura, né?
O estádio não tem cobertura ainda e espero que continue não tendo, viu? Que de vez em quando é bom tomar um banho de chuva para lavar a alma. Mas, se o ouvinte quiser mandar uma pergunta para nós, é só entrar em contato tanto pelo Facebook quanto pelo Twitter, no @VVTricolor, no Facebook, @VVTricolor. Também, que a gente vai estar ligado aí. Eu já lanço a primeira pergunta, que eu acho que é a mais geral, né, sobre o nosso convidado, principalmente nesse momento especial que o clube está vivendo, né? Qual foi o contato que tiveram com você, Glauco, para realizar essa homenagem? Se você já tinha feito algum trabalho anterior em relação à comunicação visual do São Paulo?
Bacana, Matias. Obrigado pela oportunidade novamente. Sim, é uma ideia que partiu da diretoria de comunicação e marketing do São Paulo, através do Douglas Schwartzman e da Cíntia e do Marcos. Foram os três pilares que encamparam essa ideia. Eles já estavam planejando alguma coisa para o Rogério há algum tempo e eu já tinha feito algumas coisas para o São Paulo e especificamente para o Rogério. Inclusive o camarote que tem lá na área das cativas que eles estão reformando. O São Paulo fez um camarote específico para o Rogério e eu acabei participando.
Mas esse camarote só vai funcionar depois que ele parar, é isso?
Não, esse camarote já está ativo, funciona. Na verdade. É para os familiares, durante os jogos, ele pode chamar convidados, enfim. Tem uma capacidade de 15 pessoas, a visão é bem bacana. E foi uma ideia que a diretoria...
Mas vai ser usado da mesma forma que a Sala Raí, então, com ele lá dentro?
É um pouco diferente porque a Sala Raí tem uma conotação também corporativa, né? Eles fazem algumas parcerias com empresas, realizam eventos. O contexto desses camarotes que eles fizeram lá nas cativas é mais para a pessoa física mesmo. Sim. Vai lá, pode comprar, adquire um e vai ver o jogo com a família, com os amigos, enfim, ou pode chamar convidados. É um contexto mais, digamos assim, intimista. A Sala Raí também o é, mas ela também faz. Eles trabalham com eventos paralelos dentro do clube. Mas dando sequência, quando surgiu a oportunidade, a gente não sabia exatamente o que iria fazer. Sabíamos da importância da data, né? Enfim, uma data redonda, um quarto de século e tudo mais, mas não tínhamos ideia exatamente. Queríamos fugir também de algo comum. E aí a primeira ideia que me veio à mente foi a questão do... Foi uma imagem do filme do Conan. A primeira imagem, não que a inspiração tenha sido nisso, mas aquela imagem da abertura do filme que a espada está sendo forjada, né? A coisa do aço. E aí a gente construiu depois todo o conceito junto com a empresa que ajudou. Pode falar o nome de empresa aqui ou não? Foi a Mecal, uma empresa super bacana. Eles têm uma relação de desenvolvimento com aço de alto nível e aí pude encampar a ideia dentro daquilo que eu havia imaginado.
O Glauco, a gente já tem uma pergunta aqui de um ouvinte, e claro, a gente não quer deixar você nenhuma saia justa. E afinal, esse ouvinte também é um parceiro nosso aqui, o Hugo Pita, que perguntou para mim também se eu cortei o cabelo ou só deixei a vaca lamber. São as duas coisas, viu, Hugão? Você que tá vindo muito aí a jogo de visitante, mas não tem vindo aqui no VVT... cortei o cabelo semana passada.
Eu diria que o Matias ele adotou um corte inspirado em mestre Ricardo Rocha.
Grande Ricardo Rocha.
Vou deixar o bigode agora, então.
Deixa o bigode também para completar o kit.
Mas o Hugão, que é um grande colecionador de camisa do São Paulo, ele pergunta aqui se você tem alguma participação na criação da tão polêmica terceira camisa.
Infelizmente não tenho, Hugo, prazer falar contigo. Tem alguns projetos para desenvolvimento dos uniformes que estão rolando lá dentro, é uma questão um pouco mais difícil, mas eu sou favorável à questão do nem digo terceiro uniforme, tá? Eu chamo de uniforme alternativo. Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais a respeito, porque é um tema que eu adoro e eu tenho algumas teses que eu costumo defender.
Você é a favor da cor vinho como a terceira, como a cor dessa camisa?
Não ficaria preso a uma cor vinho. Ou, sei lá, não ficaria preso a uma paleta de cores que tem relação direta com as cores já oficiais do clube, porque penso que não tem muito sentido você desenvolver um uniforme alternativo e ficar preso, entre aspas, às cores primárias, porque isso você já pode trabalhar nos uniformes tradicionais, tanto no... dito uniforme número 1, quanto no uniforme número 2.
Seria uma ideia de fusão entre o preto e o vermelho?
Acho que a gente pode explorar por que não o azul, de repente, pela relação que o São Paulo tem com ídolos uruguaios. Isso é tão decantado.
Muita gente achou que deveria ser celeste essa cor.
Eu acho que pode ser celeste, por que não?
Teve até aquela camisa que foi um sucesso de vendas, inclusive eu levei 2 anos para conseguir adquirir uma,
pois é.
Que até foi o final do contrato com a Reebok.
Inclusive, mas eu acho que eles deveriam reeditar essa série.
Também acho. Mas a gente já teve um programa sobre isso também, né? No qual a gente recebeu o Michael Serra, que inclusive.
Historiador, gente boníssima.
Desmistificou muita coisa em relação às camisas alternativas que o São Paulo já teve ao longo da história. Eu, particularmente, eu sou contrário, mas se for uma coisa que respeite a história do clube, não for só uma coisa com apelo comercial. Daí eu já vejo com outros olhos, mas realmente a camisa celeste é uma que me agrada muito.
Posso pegar mais um lixo em cima disso? Eu penso o seguinte, os regulamentos que são adotados aqui no Brasil, eles não são regulamentos originais, eles partem de regulamentos que são estabelecidos pela FIFA e pelas competições europeias. Então é feito um enxerto, não é feito um pensamento como liga, pensando em todos os clubes brasileiros e na correlação que você tem quando você vai ter os clássicos, por exemplo. Então vamos deixar a coisa bem clara. É óbvio que num jogo no Morumbi, num domingo, o cara vai levar o filho dele pro estádio do Morumbi, é óbvio que o São Paulo tem que estar todo de branco. Temos que invocar as tradições, temos que fortalecer a história do clube, e isso é muito claro, muito óbvio.
Mas já disseram que essa terceira camisa entraria para alguns jogos no Morumbi, correto?
Inclusive a estreia dela deve ser contra o Vasco, segundo já foi informado aí pela imprensa.
Então, essa informação não tenho. Eu acho que para efeito de lançamento, uma coisa que pode ser interessante, mas isso você tem que estruturar um pensamento, isso é uma visão minha, tá? Particular minha, que eu faria. Você vai lançar um novo uniforme, então você... Por exemplo, você pode, no dia do lançamento, especificamente no primeiro tempo do clube, você faz o lançamento do jogo, você faz o lançamento desse uniforme. No intervalo, o time volta com a camisa tradicional. Bingo! Você faz alusão do novo produto ou de uma nova possibilidade de uso da sua marca, né? Pensando o clube como uma marca, e você volta de novo com as tradições, com a relação que o torcedor tem ali, com aquela aura que envolve um jogo de futebol no estádio, o seu time de coração com o teu filho. Bacana. Por força de contrato, invariavelmente, os uniformes sofrerão alterações e descaracterizações de marca, que você nem sempre tem controle. Por exemplo, Corinthians jogando todo de branco, corintiano odeia. Por exemplo, Santos jogando com calção preto, porque lembra o Corinthians, os santistas detestam.
A mesma coisa para
o
São Paulo.
A mesma coisa para o São Paulo. Então, já que eu vou descaracterizar o meu uniforme, por que não fazer uso dessa regra e me favorecer dela? Então, no meu jogo de mando, eu vou sempre jogar com o meu uniforme tradicional. A minha relação primeira com o meu torcedor, a minha relação de amor, enfim, de tradição, está preservada. Quando eu for sair para enfrentar um outro time, eu analiso quem que vai ser o meu time adversário, vejo quais são as suas cores e, a partir daí, eu mesmo determino o quão descaracterizado eu quero ser. É óbvio, eu uso a regra a meu favor. Então, eu sou totalmente a favor de uma camisa.
É, eu acho que faz sentido o que você está falando, mas eu, por exemplo, eu acho estranho quando o São Paulo vai jogar lá no estádio do Palmeiras,
pois não,
com a camisa número 2, por exemplo. Por que não? Eu não tenho problema nenhum em ver o São Paulo de camisa branca e calção preto. É, eu acho estranho o São Paulo jogando com a camisa número 2 contra o Palmeiras.
Mas ele pode jogar de branco, por exemplo, com a camisa branca e não, o calção e as meias pretas. Por que não? Sendo que
Sim, você tem um contraste, claro.
Você precisa ter um guideline, você precisa ter um manual de marca que os clubes brasileiros não
têm.
Então,
eles querem seguir porque, assim, ou joga inteiro de branco, ou joga inteiro com o número 2.
Exato.
É isso que eles estão falando.
Exato.
Eu não sei se eu concordo muito.
Mas você pode fazer um mix também. O São Paulo, nos anos 40, jogava com camisa branca, calções brancos e meiões pretos. E fica super bonito. Jogou na Libertadores de 91, 92. 93 também.
O Telê, inclusive, deu essa letra. Né? Eu não lembro qual jogo.
Contra a Universidade foi calções pretos.
Foi um jogo anterior.
Meia preta.
Foi até um jogo anterior de que, como os jogadores de São Paulo eram tão rápidos, as jogadas, o cara já recebia a bola e já tinha que soltar
disso.
Ela,
é,
ele olhava muito para baixo.
Exatamente.
Então,
a
cor da meia ajudava nas jogadas.
Agora, pensa bem, isso aí tem 20 anos, 22 anos, 23 anos.
E você deve lembrar, vocês devem lembrar, que o Brasil entrou contra a Espanha na Copa de 86
de calção
e meia branca.
Exatamente.
Que é a pior combinação da seleção brasileira. Né?
Ô, Glauco, você que tá lá por dentro do São Paulo... É, já viu, deve, pela sua experiência lá dentro, deve ter tido um contato maior com essa questão do como o clube trata o uniforme. Uhum. Que eu queria saber se você tem alguma informação ou o que você tem visto com relação ao trato que até que ponto o clube tem poder de decisão no uniforme novo que a fabricante está desenvolvendo.
Perfeita a tua pergunta. Putz, obrigado por essa pergunta. Os clubes brasileiros têm menos poder e autonomia do que poderiam e deveriam ter.
Mas isso não é determinado pelo estatuto?
Você tem algumas especificações técnicas que o estatuto determina. E isso também engessa a possibilidade de você criar variações e oferecer, mesmo no uniforme tradicional, algumas possibilidades de aplicações que você não tem hoje.
Diziam que o São Paulo nunca teve esse terceiro uniforme exatamente porque o estatuto barrava essa possibilidade.
Sim, o processo de criação é em cima do estatuto, mas ele é um modelo engessado. Ele não é um modelo que está adequado para o contexto contemporâneo. E mesmo a questão das estrelas é um impeditivo, porque você tem aplicações e variações desses tamanhos que não estão muito especificados.
E o Brasil também, novamente, não segue um padrão, né, das estrelas. Fica a critério do clube quais conquistas ele vai aludir.
O que eu estou dizendo, por exemplo, vamos pegar a marca das três listras lá. Ela patrocina vários... Ela oferece material esportivo para uma série de clubes na Europa.
Perfeito.
E cada clube, vamos pegar o Bayern de Munique, vamos pegar o Real Madrid, cada clube tem um embora compartilham da mesma fornecedora de material, usa um modelo, digamos, exclusivo.
Perfeito.
Né? Por que os clubes daqui do Brasil, e até da América do Sul como um todo também, que eu já percebi isso, que tem a mesma recebe material da mesma fabricante
e um template de segunda mão
e usa para praticamente template. Uma camiseta padronizada, só mudam as cores. Essa foi a pergunta que eu fiz. Até
não,
que
entendi.
Ponto o clube pode chegar para uma fabricante nesse caso e peitar, falar: olha, eu quero a gola da camisa desse jeito, eu quero uma listra a mais na manga, entendeu?
Não, eu tinha entendido. É que eu ia completar, mas perfeita a tua pergunta. De novo, obrigado. É isso mesmo.
De nada.
Por que isso não acontece? Porque não existe um guideline, ou uma linha de estilo, ou um manual de marca que os clubes europeus já têm. Vou te dar um exemplo bem clássico disso daí. Realmente, muito do que é feito pela marca das três listras, e ela tem perdido mercado também, share, por conta disso em relação a rival, por conta dessa imposição que eles têm também um grid muito fixo de usar essas listras e descaracterizar os times que ela patrocina. Então, por exemplo, o Barcelona. Em 2005, eu tive a oportunidade de morar em Barcelona e ter contato com a diretoria de comunicação e marketing de lá também. E lá dentro, eles já tinham, nessa época, um departamento de design que via tendências e analisava o histórico do clube junto com o departamento de história. Então, você tinha um tripé, mas tinha o apoio do departamento de história dando a consultoria do que estava acontecendo no ano vigente. E aí, o que acontece? O Barcelona foi um dos primeiros clubes, se você reparar, em relação aos demais, a começar a expulsar essa questão dos templates. Eles não admitem, tanto que a tipografia, né, as letras, a família de letras que é utilizada nas costas dos jogadores, que dá o nome dos jogadores e os números, é feito por um estúdio de design catalão, que os números são baseados na pedreira do Gaudí. Ou seja, você tem uma relação, óbvio que o Barcelona tem uma relação muito forte e muito premente com a cidade, é quase que a seleção da Catalunha. Você assistir um jogo do Barcelona é quase que uma experiência, é uma experiência turística também, e eles exploram esse fato muito bem, a questão separatista e tudo mais que a gente já conhece, os meandros políticos dessa história. Eles se apropriam muito disso para contar essa história de torcer para o Barcelona. É mais que um clube, mais do que um clube, é um lifestyle. Então eles têm todo esse guideline, têm toda essa parte de comunicação muito bem amarrada internamente também dentro do clube. Isso é importante, porque não deixam vazar nada que fira as tradições e a identidade do clube, no sentido de você preservar esse uso de cores e tudo mais. Agora teve essa polêmica dessa camisa nova que eles fizeram, que eu também acho interessante pelo poder da marca Barcelona. Não é só mais o escudo, as cores também são parte dessa identidade. E você tem um contexto cultural muito mais aberto a receber esse tipo de iniciativa.
O Barcelona seria uma exceção ou uma regra, no caso do futebol europeu como um todo?
Eu acho que o Barcelona está começando a se tornar uma regra, porque a partir do momento que ele começa a ganhar campeonato e tem toda essa visibilidade, tudo está tão amarrado, ele começa a ditar essa tendência.
Eu me lembro de algumas camisas do Barcelona que fugiam um pouco da identidade dele. Na época, sim, do Romário, eles tinham aquele uniforme inteiro verde.
Sim.
E recentemente eles tiveram esse uniforme horroroso, que era vermelho e amarelo.
Que é a bandeira da Catalunha, reserva ali.
Mas era feio pra caralho esse negócio.
É, feio. Então, essa questão do feio e do bonito também é muito relativa. Eu acho que é o seguinte, ele já não tem mais um segundo uniforme. Eu já chamo até de que não seria um uniforme alternativo. Então, o que acontece? Por eles terem essa facilidade cultural já muito específica dentro da cidade, a relação com a arquitetura, a relação com a arte, você tem premissas já... Isso já está no inconsciente coletivo do catalão, do cara que consome o Barcelona. Então, ele acaba virando também um clube de lifestyle. Ele, sim, vende muito mais do que, você entendeu, do que o jogo em
si.
Tem
um valor agregado.
Você tem ali uma série de valores, sim, agregados que estão ali prementes. E o Arsenal criou um manual baseado nessa estrutura que chama Right Move, que seria o que a gente chama de facão aqui na gíria do boleiro.
É quase a mesma coisa.
Mas é verdade, aquela ginga que o Ronaldo fazia bem de sair em diagonal na linha do impedimento, que é o que os jogadores falam, fazer o facão na defesa, né? Você corta literalmente a linha da defesa. Então esse Right Move, que é o que eles chamam lá, essa expressão em inglês, eles criaram um guia de uso da marca, que você tem desde o logo do estádio, todas as cores auxiliares, e aí que tá, entram essas cores auxiliares dentro do branding, né, da estrutura da marca, e a partir daí você pode brincar, vamos dizer assim, e criar alternativas de uniforme, que também, como por eles terem uma regra muito apertada, né, muito ajustada, eles têm que criar alternativas também para você gerar um desejo em termos de produto, se a gente pensar a camisa como produto para o torcedor que vai consumir.
Nenhum clube brasileiro jamais pensou em criar um guideline como esse?
Olha, eu estou trabalhando nisso, nesse processo há 8 anos e não existe nenhum clube brasileiro que tenha um guideline.
Mas ninguém se interessou, esse é o ponto.
É porque isso depende também muito do departamento de comunicação e marketing, isso tem que ser uma coisa desenvolvida conjunta.
Né? Mas como funciona o processo? Vamos supor, o São Paulo agora fechou com a Under Armour e tudo mais.
Perfeito.
Eles entregam 3 opções, 2 opções. O voto de Minerva, quem decide o uniforme é o São Paulo? Como é que é?
É, acho que isso também é muito fechado. Parte passa pela presidência, acredito, passa pela diretoria de vice-presidente de marketing, tem alguma autonomia nisso, baseado no que é entregue do conselho deliberativo e algum conselheiro vitalício que tenha algum poder de voto ali. Mas o processo todo de criação e de desenvolvimento vem das fabricantes, né? Entendeu? Mesmo lá fora, só que ao contrário...
Mas os clubes aqui, eles não têm nenhum veto no sentido... Não, eles essa têm... gola não é legal, sei lá.
Não, eles têm poder de veto, mas é que tá, falta esse repertório também cultural e alguém específico, né, para dar essas diretrizes. Porque senão fica muito subjetivo entre o bonito e o feio, não há uma análise técnica mais aprofundada, então... Fatalmente aberrações ocorrem e aí a coisa passa.
Eu achei o uniforme.
Teve o caso famoso, pessoal, desculpa. É a camiseta, a primeira da Reebok, que foi inclusive utilizada na apresentação do Rodrigo Fabri, que era uma aberração.
O número era horrível.
Não, e o próprio desenho das listras, né, que é uma coisa super tradicional, e até esse modelo da Under Armour. Ficou levemente semelhante a essa ideia, né, da lista não contínua, as horizontais. Então foi uma camisa que foi a público e já sofreu uma rejeição muito grande por parte da torcida. Isso numa época em que as ditas redes sociais ainda não tinham tanto peso quanto tem hoje.
Eu acho, por exemplo, que esse último uniforme, número 2, feito pela Penalty, esse sim eu considero uma grande aberração. Aquele com listras grossas.
Nossa, sim.
Aquilo é uma coisa...
Acho que pior que isso, só jogar de calção em um vermelho, né? Eu acho tenebroso isso.
Quando o São Paulo jogou de calção vermelho, realmente aquilo era uma coisa, assim, de chorar, de ruim.
Por exemplo, só pegando o negócio, se a gente parar ao rigor da regra, o São Paulo já jogou com o terceiro uniforme várias vezes. Se você pegar a manga da edição que a Penalty fez há duas temporadas atrás, que a manga é toda preta, ou quando é toda vermelha. Já é uma descaracterização. Se você analisar o texto...
Que eu não gostei também desse.
Não, né? É horrível, mas...
Esse com a manga vermelha, esse novo da Under Armour, número 2, eu achei bonito. Agora...
Sim.
Eu sempre prefiro uma predominância maior da cor vermelha, justamente para se diferenciar do rival da Zona Leste. Mas até alguns casos do uso excessivo do vermelho não me cai bem. Eu prefiro justamente quando a manga... do segundo uniforme, também é tricolor.
O nosso time é tricolor, ele não tem uma predominância ao contrário dos outros, se você for analisar de novo ao rigor da lei. Mas, até por força desses novos regulamentos e das novas especificações que você tem no sentido de caracterizar os uniformes, você acaba tendo que adotar uma cor principal. Então você tem o rival verde, você tem o rival branco e você tem o rival preto. E você adota o vermelho como a sua cor diferencial. Se você tiver que trabalhar dentro de uma monocromia, que é uma tendência que a FIFA especifica...
Inclusive foi parar nas arquibancadas do Morumbi, inclusive, né?
Sim, exatamente. Mas isso acontece exatamente pela velocidade do jogo. O Tele era um visionário já há 20 anos atrás. Hoje, com o jogo... 20, 30 anos atrás. Hoje, com o jogo como é, o nível de velocidade que os atletas têm... Enfim, toda aquela disputa o tempo todo, você tem que criar mecanismos para poder facilitar com que o olho humano tenha uma percepção mais apurada do que está acontecendo. Então essa tendência vai virar uma... Está cada vez mais caminhando para uma realidade. Eu tenho todos os manuais da FIFA, eu estudo isso profundamente há muitos anos, e se você vê essa polêmica toda que deu da Copa do Mundo aqui no Brasil, de você ter essa monocromia dos uniformes, ela não é à toa. Tem um viés técnico bastante apurado por detrás. O que precisa ter é um consenso com a questão das tradições para você conseguir ter o benefício técnico que esse tipo de regulamento propicia, mas ao mesmo tempo você não ferir o amor, né, a relação de paixão que o futebol tem com os seus torcedores e de tradições, que é uma coisa que é muito premente em todos os clubes.
Vai ser um pouco difícil trabalhar o monocromático no caso do Brasil, por exemplo, né?
Que é uma seleção tricolor, diga-se de passagem, né?
É, verdade. Sim, isso é difícil. Por exemplo, você teve essas variações, por exemplo, na Copa agora. Camisa amarela com calções e meiões azuis, né? Então você tem duas cores no máximo, que é o que o regulamento especifica, na maioria dos casos. É um regulamento muito completo.
Então, mas já matou o uniforme tradicional.
É.
Assim como o México, com a França.
Argentina.
É. Mas eles partem também do princípio de que o torcedor que está assistindo a Copa do Mundo não é o torcedor como nós, é um torcedor que não é tão habituado. Ele está ali para aquele momento e ele precisa ser catequizado também. Então como é que eu posso facilitar com que ele tenha uma melhor percepção de cada equipe, sendo que ele não está tão familiarizado com o jogo? Para nós é meio estranho pensar que existam pessoas que não têm familiaridade com a questão do jogo, do juiz e do time adversário, mas isso existe. Então, esse tipo de regulamento também trabalha nesse sentido da promoção do jogo. É algo que é bem complexo e é bem pensado, por incrível que pareça. Eu era também bastante resistente a essa ideia, mas a partir do momento que eu passei a estudar com mais calma, você vê que tem fundamentos, até porque eles também pegaram muito do que é usado na Champions, em campeonatos, em ligas que são mais estabelecidas e implementaram para a questão da Copa do Mundo.
Não foi só isso que eles pegaram, né? Mas vamos não, em frente.
Lógico.
Só saindo um pouco da questão dos uniformes, Glauco, e falando também um pouco do Morumbi, né? Que também sofre alterações no seu design, na sua comunicação visual.
Bacana.
E daí eu lanço uma pergunta que também está meio nebulosa, justamente por a gente não ter acesso ao estatuto do clube, ele não é publicizado.
Exato.
Inclusive, quando a gente recebeu o Michael Magalhães, muitas das coisas que a gente perguntava era justamente por conta disso, já que a gente não tem acesso ao estatuto. Mas eu queria saber, por exemplo, de monumentos dentro do Morumbi. Como fica essa questão? Porque no primeiro momento que eu ouvi falar da escultura do Rogério, eu achei que ela ia ser uma coisa mais monumental para ser depois disposta, exposta, na verdade, no complexo esportivo do Morumbi. Existe algum projeto nesse sentido? E daí não só com o Rogério, mas, por exemplo, com o Tele, e tomando emprestado o Estatuto do Palmeiras, que vira uma referência... por essa questão de se existiria algum empecilho de ter alguma homenagem ao Tele no Morumbi por ele já ter defendido agremiações rivais.
Entendi. Que tenha chegado para mim, infelizmente, ainda não. Pegando só esse último gancho em relação à questão das esculturas, a gente tinha até um modal estrutural diferente, mas por uma questão de timing não foi possível executar, mas o formato... era mais ou menos nesse tamanho que a gente acabou entregando, era bem próximo disso que a gente estruturou, porque, na verdade, era um presente para o Rogério, né? Especificamente nessa...
O Rogério vai levar para ele.
Isso, é uma peça única, de valor único, porque não ficou nenhuma cópia para o São Paulo. Existe a possibilidade, por conta dos torcedores terem comentado sobre isso, de quererem ver mais a peça, mas aí vai depender da disponibilidade do Rogério liberar isso para ficar no memorial ou não. Em relação à construção de esculturas dentro do edifício, eu acho muito difícil. Por quê? Porque você tem os ídolos, eles são importantes, são fundamentais, constroem a história do clube, mas eles são muitos. E você fazer menção a um período, a uma época, por mais relevante que ele possa ser, você pode ser injusto, por exemplo, com quem viu o Leônidas, com quem viu o Canhoteiro, com quem viu Forlan, com quem viu... Enfim, para cada...
Porque o Leônidas, inclusive, tem um destaque muito grande no memorial do clube.
Exatamente.
Com aquela escultura do movimento da bicicleta.
Mas a gente pode concordar aqui que Tele Santana e Rogério Ceni são duas figuras que estão à altura para esse tipo de homenagem. Né?
Não, concordo com você, mas isso é muito subjetivo, porque você tem 217 pessoas ali, que são os conselheiros, e cada um tem uma maneira de ver a história. O que eu penso...
É o velho problema de ter muita gente para decidir uma coisa tão complexa, né?
E eu acho que assim, o que eu investiria nesse sentido era de construir um mega memorial com um nível de museu, estilo que a gente tem aqui, Museu do Futebol, ou estilo Museu do Boca, que é muito bom, já tive a oportunidade de ver. Mesmo o Museu do River, são museus que têm um apuro visual e estético bastante bom, porque
são
a Argentina...
São museus mais recentes também, mais novos.
São, né? Mais novos também.
E só uma dica para você que está em Assunção... Fuja do Museu da Comembol, que é uma enganação. Você se desloca ali até Luque por uma coisa muito simplória.
Exato. Então, assim, eu acredito, isso é uma visão particular também minha. Óbvio que eu acho que essas figuras, Tele, Raí, Rogério, Leônidas, Canhoteiro, tem uma posição de destaque numa história gloriosa como é a história do São Paulo Futebol Clube. Mas entendo também que você precisa estruturar modelos e anexos ao prédio, né? Aproveitar essa estrutura do Artigas, que, enfim, não deixa de ser um patrimônio histórico, e transformar o Morumbi no que é, por exemplo, um Olympic Stadium, no sentido de você ter a questão histórica ali preservada, modernizar a parte interna, para você ter a possibilidade de ter uma final de uma Champions, como foi agora no último, no, na última Champions, que foi no Olympic Stadium. E o estádio é maravilhoso. Você vai na parte externa, você ainda tem a estrutura dos banheiros que era dos anos 20, 30, quando o estádio foi construído.
O
mas...
Anfield do Liverpool tem algumas partes que são conservadas ainda, né? Da primeira edificação, né?
Que é maravilhoso. A história tá viva ali, né? A arquitetura brutalista do... Enfim, não preciso nem estender o legado do Artigas. Então, eu penso que você tem que criar um museu realmente parrudo, um museu importante, e ali você pode ter, sim, esculturas...
Específico para isso,
específico,
né?
Para isso, porque você vai ter... Assim, a gente vai passar, daqui 200 anos, quantos outros ídolos vão surgir que a gente não vai viver? Então tem que ter essa ideia também do clube dessa... A gente pensa muito no nosso zeitgeist, né? Nosso momento atual, nosso tempo corrente. Não pensa numa projeção de 1000 anos... Eu
como é que é esse termo aí? Poltergeist?
Não, Zeitgeist. Zeitgeist. É, o Zeitgeist.
Espírito da época.
O espírito da época, exatamente. Boa.
Meu alemão é bem reduzido, viu? É uma das poucas expressões que eu sei.
Mas a sua pronúncia é melhor que a minha.
Ô, Glauco, você que é uma pessoa bem ligada ao marketing, essa coisa de explorar, enfim, graficamente e associar isso a conceitos, digamos, históricos, voltados para as vendas, né?
Legal.
Quais as alternativas que existem, até para tirar a dúvida de alguns ouvintes aqui da Central 3, que são contrários a essa questão de ter um terceiro uniforme, de mexer no que é mais tradicional. Quais são as alternativas que um clube tem para poder, enfim, explorar a marca do vamos por agora no caso do São Paulo, sem usar o uniforme para isso? Existem alternativas? O que um clube poderia explorar para melhorar a marca, para divulgar conceitos e atrelar cores, todos esses conceitos?
Só antes da resposta do Glauco, já que o Cururu citou os ouvintes, o Vinícius Ramos, ele é completamente a favor do uso de meias pretas no uniforme principal, enquanto que o meu xará, o Matias Salit, imagina o uniforme alternativo, uma camisa vermelha, mais caprichada que a aberração de 2013, calção branco e meias pretas. Segundo ele, não fugiriam do tricolor tradicional.
E pegando uma carona na pergunta do Cururu, muitos defendem esse terceiro uniforme como única justificativa a geração de mais renda para o clube. É um motivo justo, assim?
Porque o uniforme acaba sendo a porta de entrada, assim, digamos, o primeiro estágio de uma campanha de marketing ali. Então, sempre é o uniforme.
Eu fiz uma ironia com isso no meu blog, e os, claro, né, os haters chegaram lá com tudo para falar, porque esse negócio do uniforme não é para criticar, é para trazer dinheiro pro clube, inclusive.
Então, eu queria saber se existem alternativas para, digamos, manter intocado o uniforme do clube.
Existem várias alternativas. Óbvio que o uniforme, como vocês bem elencaram...
É o que aparece toda hora,
é a materialização de um sentimento. Você tem ali em tecido os valores, os símbolos do pavilhão, né? Do escudo, enfim, daquela guerra lúdica que é o futebol e que sempre vai ser para quem é torcedor mesmo, né? Aquilo ali tá materializado.
Não, não os modinhas que o Diogo critica.
Aquilo fala muito, bate muito forte dentro de si, né? Dentro de você, né? Isso é, você não consegue fugir disso. Então, assim, vamos por partes. Penso que para você poder catequizar uma nova geração que vem aí de torcedores e que, por consequência, também são consumidores, acho que a gente tem que equilibrar os dois lados. É óbvio que a questão da paixão é fundamental, ela sempre tem que ser preservada, ela tem que ser trabalhada e melhorada, mas a gente não pode fugir do que é o contexto mundial hoje, dessa relação comercial e que você depende cada vez mais do seu torcedor. Então,
tudo bem, mas você não acha que está indo demais para o consumidor e menos para o torcedor?
Eu acho, mas assim... Por isso que eu tô falando, você tem que usar a história,
sim,
que é o que a gente estava elencando aqui. Uhum. Você tem que usar o contexto cultural também, e isso é uma parte da comunicação do clube, que eu também tenho que fazer uma justiça aqui, não é por causa dessa relação de trabalho, mas existe um pessoal novo que está trabalhando lá, que escuta, né, que está disposto a ouvir, que é simpático a inovações, e esse projeto só foi possível também por conta disso. Então eu também tenho que fazer aqui um... Nem tudo... Tô falando como profissional e também como torcedor. Nem tudo é ruim. Essa galera que está surgindo agora é bacana. Pelo menos tem sido muito bacana, especificamente comigo. Mas voltando à questão, eu acho que a gente tem que trabalhar o torcedor mais jovem, principalmente nessa questão das redes sociais. Tem que ser feito um investimento cada vez maior nisso. Os clubes estão trabalhando bem isso daí já. Começaram a entender o mecanismo dessas redes. Twitter, Instagram, Snapchat, você vê, o São Paulo está usando muito bem isso. Tem uma base de torcedores e de seguidores muito bacana. Inclusive, a base do plano sócio-torcedor está sendo promovida por conta disso. Então, isso é bacana. Videogame eu acho fundamental. Cada vez mais você poder potencializar as marcas dos clubes brasileiros em detrimento dos clubes europeus. Por exemplo, um molequinho que é palmeirense, ou que é são paulino, ou que é corintiano, santista, whatever. Qualquer um.
É nessa esteira que os clubes brasileiros perdem para os clubes gringos?
Perdem muito. Por quê? Porque você não tem esses guidelines da marca, você não tem esse manual, ou seja, a marca não é divulgada lá fora. Os clubes não fazem excursões. Tem a questão também do contexto que a gente vive aqui. Você não tem o calendário que possibilite você ter uma relação do clube que você tinha nos anos 90, mesmo fazendo 90 jogos o time de São Paulo, como cansou de fazer, as excursões aconteciam. São Paulo ia jogar Ramon de Carranza. Quanto tempo fazia que um clube brasileiro não enfrentava um Barcelona como o Santos fez? Enfim, se deu mal, mas foi por uma questão comercial. Mas
ganhar a Copa Eusébio.
Ganhar Eusébio Camp e tal, que aconteceu por conta da relação que teve com a Audi recentemente. São Paulo pôde fazer uma excursão. Então, esse tipo de promoção, o clube precisa ter uma estrutura também que possibilite que ele faça esse tipo de excursão, divulgue a marca. É o que fazem os clubes, o que faz o Real Madrid, o que faz o Barcelona. Os últimos 5 anos, o contexto era o asiático, para você fomentar a marca nos mercados emergentes.
O Neymar e o Cristiano Ronaldo tiveram agora, durante as férias.
Então, né? No Japão, a China, enfim, você tem os tigres asiáticos.
O São Paulo virou até desenho animado.
São Paulo virou Capitão Tsubasa, virou mangá. Então, assim, isso é inevitável. Você precisa ter uma estrutura boa, você precisa ter um bom time, você precisa estar performando bem, porque tudo vai girar em torno dessa performance. Mas você precisa ter essa exposição de marca lá fora. Então, o videogame precisa funcionar bem. Por quê? Porque o menino quer até jogar com o São Paulo, mas ele vai enfrentar um gringo pela rede que está jogando com o Real Madrid e ele vai tomar pau porque, tecnicamente, eu jogo videogame também, a diferença é absurda. Então, tem que ter essa preservação também no sentido das licenças. Tem que ter alguém que entenda e jogue o jogo. Chegar para os caras e falar assim, beleza, vocês querem fazer a licença do São Paulo? Mas então vamos conversar. Por que a diferença do meu lateral esquerdo é tão grande em relação ao seu lateral direito?
Se já o Douglas vai para o Barcelona.
Se o Douglas foi para o Barcelona depois. Se o Casemiro está jogando no Real Madrid e saiu daqui.
Caiu uma bela um argumento. Né?
Mas posso falar, o Rogério é atento a isso. E eu cheguei a ler uma matéria, quando eles estavam negociando com ele, isso lá atrás, e sei lá se alguém tiver na audiência, tivesse informação apurada e correta, que me corrija, mas eu cheguei a ler isso, que uma das coisas que ele questionava no sentido de licenciar a imagem dele, específica Rogério, para os jogos, tanto o PES quanto o FIFA, era essa relação que você tinha de disparidade técnica. Por exemplo, por que eu sou tão pior do que o Buffon? E tá certo ele. Entendeu? E está
ele é melhor que o Buffon.
Ele. Também, eu acho que ele é tão quem bom é quanto o goleiro. Quem é o Buffon? Who's Buffon? É. Mas você entende isso. Mas ele é um cara que está atento a isso.
Existe no São Paulo um departamento que cuida do merchandising, que é dedicado para esse tipo de decisão?
Então, eles têm um departamento de comunicação e marketing que está sendo implementado, que está melhorando. Inclusive, os vídeos que são feitos pela TV São Paulo é todo in-house. É a equipe deles lá. E sabem editar vídeo, sabem fazer as coisas, sabem usar tipografia.
Isso é uma coisa que eu ia perguntar. É feito lá, né?
Feito
não
lá.
Não é terceirizado.
Não. Se eu não me engano, o apresentador, o Schuker, lá, ele é um terceirizado. Assim, a equipe toda que é formada é uma equipe boa tecnicamente, bem boa mesmo. Tive a oportunidade de trabalhar com eles agora.
Os vídeos são bons, são muito
bons. Os vídeos são muito legais. Então, assim, são bem feitos. O cara tem uma noção estética. O Igor, que está à frente disso, o Amorim, ele tem uma noção estética muito boa. Fotógrafo, é quem faz a direção das imagens. É um cara super antenado com isso daí também. Eles são uma equipe pequena que está começando a ganhar corpo, porque as pessoas estão começando a ver os resultados que o canal tem trazido. É um processo passo a passo, de espaço, né? Uhum. É devagar, mas, enfim, eu tô vendo com bons olhos esse novo momento, eu tô bem esperançoso.
Ô Glauco, uma pergunta mais técnica em relação a essa escultura do Rogério. Você desenhou isso em vetor digitalmente.
Perfeito.
E aplicou aquilo jateado na placa.
Não.
Como foi?
Então, ele é feito em vetor, eu ainda uso freehand, não uso Illustrator.
Pô, você é um herói.
Só um detalhe que eu e o Cururu já estamos boiando aqui. Que virou...
Vamos falar português. O vetor, ele, só para o ouvinte entender, ele é o seguinte, ele trabalha com polígonos matemáticos, ou seja, ele não é uma imagem que a gente chama de bitmap, que é aquela imagem de pixel, que ela é, o pixel é preenchido. Sabe quando você tem no videogame aquelas formas do Mario
o quadradinho
antigo,
estourando.
O quadradinho estourando.
Um mosaico bem grosseiro.
Assim, isso, né? Exato. O vetor ele trabalha com polígonos matemáticos, ou seja, ele é um arquivo muito mais leve e que ele tem possibilidade de você reduzir, ampliar, deletar, colocar cor, tirar cor com muito mais facilidade. Então você consegue desenhar diretamente no computador como se fosse o seu traço, usando linhas, usando formas geométricas, e a partir daí você consegue fazer projetos, fazer desenhos. Então, a ilustração foi concebida num software vetorial. Tá. Aí, a partir daí, tem todo o processo, porque partindo da estrutura da ilustração e daqueles pentágonos que a gente tem atrás, sustentando a figura do Rogério fazendo a defesa, os pentágonos partem do gomo da bola. Então, você faz uma sequência de pentágonos com tamanhos variáveis aplicados sobrepostos para você gerar uma moldura que sustenta a ilustração, e a partir dessa moldura foi feito o quê? A gente partiu para uma gravação e transformação de um filme mesmo, um processo de revelação antigo, como você tem nas gráficas, né? Ou como você tinha antigamente para revelar o filme no laboratório, coisa que o pessoal mais jovem conhece.
É um processo químico que corrói o ácido ali e faz um desenho.
Seria? Exatamente, é um processo químico, em resumo, porque eu sou meio prolixo, obrigado, Bruno. Mas exatamente isso, você faz todo esse processo de construção desse filme e é usado um ácido para corroer essa chapa. Depois que a chapa está pronta, só que é um processo longuíssimo. Porque você tem que criar o filme, você tem que queimar esse filme, ele tem que passar por todo um processo de revelação, depois é aplicado na chapa. É um processo que leva 5 horas, em média. Só que assim, a partir do momento que você gravou a chapa, não tem Ctrl-Z.
Uhum.
Então você tem que...
Ctrl-Z, para quem não sabe, o nosso ouvinte é o desfazer.
Não tem desfazer. É. Errou. É um processo que também envolve essa questão. Embora eu use a indústria, me faça valer de elementos químicos e tudo mais, o mínimo possível, porque o processo é o mais sustentável possível.
Não façam isso sozinhos em casa.
Então, assim, você tem... É uma tentativa... É processo empírico mesmo, tentativa e erro. A gente conseguiu depois de umas 4 chapas. E essa é uma chapa grossa, de 3 milímetros. É uma chapa usada para fazer aquelas cubas de banheiro.
É tentativa e erro, então.
É tentativa e erro. Então, assim, vamos tirar um pouco da passada do ácido. Vamos tirar uma assada. Sei lá, são 5. Vamos tirar 3. Vamos tirar 2. Vamos fazer com 3. 3 não ficou bom, vamos fazer com 2? E a gente conseguiu chegar no resultado que a gente queria da gravação.
E você não teve muito tempo para isso também, né? Você estava falando com a gente em off. Foi um trabalho...
Não, foi um trabalho...
De fôlego. De pouco fôlego, na verdade.
De pouco fôlego. Assim, não foi de maratona, foi de bolt, assim, 100 metros rasos.
Quem é freela já sabe como é que é, exatamente. É a questão dos prazos.
E aí o processo também de construção da base, que foi bem complexo. Eu precisei ter a ajuda de um projetista que é lá da empresa, um cara genial que deu vida para essa rocha de aço, que era brincadeira, né?
E como foi o seu contato com o Rogério? O que ele disse? Como foi?
Foi tudo muito rápido, porque eu ainda também estava chegando naquele momento no estádio, depois de terminar uma última etapa do processo. Então eu cheguei, faltavam 5... Eu cheguei, quando eu pisei no campo, 5 minutos depois, estava vendo o Rogério, começou a tocar o Black Sabbath e entra o Rogério em campo. Falei, puta, mas já? Já. E assim, a gente tinha um cerimonial, tem todo um protocolo que tem que ser seguido muito rápido, é tudo muito intenso, então assim, não tive tempo de sentir nada, de executar o que a gente estava ali para fazer, que era retirar a caixa, né, quando ele chegasse e recebesse o primeiro prêmio do sócio-torcedor. Aí o presidente chegou e falou, bom, esse aqui agora é a escultura que a gente desenvolveu pelos seus 25 anos, e junto com o Christian Cadol da Mecal, ir lá e retirar a escultura e tirar. Aí ele olhou e falou assim, nossa, vocês fizeram isso aqui sozinho? Eu falei, não, foi bastante gente para fazer, você merece. Mas foram mais de 20 pessoas trabalhando dioturnamente para poder conceber num espaço de 10 dias.
Mas se já estava sendo planejado há tanto tempo, por que deixou para os últimos 10 dias?
Na verdade, aí eu não sei. O que chegou para mim foi depois de um... A gente tinha mais ou menos 15 dias para executar tudo, entre ter a ideia junto com o departamento de comunicação, desenvolver essa ideia, apresentar, eles aprovarem também, né, ver a relevância dessa ideia.
Essa é a parte demorada.
Também acontece isso. Mas assim, eles foram bem rápidos, viu, para aprovar. Isso daí também tem que ser justo. Eu falei, se vocês não aprovarem em 36 horas, não, eu não consigo fazer.
Não, mas daí você colocou a faca no pescoço dos caras, porque sem a aprovação rápida não sai.
Não, mas assim, eles já tinham uma predisposição. A gente tem uma relação muito boa de trabalho, isso não posso dizer. Assim, são muito, muito gentis comigo. Eu tenho até uma...
Eu não estou falando especificamente no caso do São Paulo. Eu estou falando de clientes em geral.
A gente sabe como as coisas funcionam no Brasil. Isso é para todo... Pode ser clube de futebol, grandes corporações. Você trabalhando com design e comunicação, inevitavelmente você tem um deadline curto. E o grande lance é você conseguir ser capaz de executar isso nesse tempo. A gente conseguiu literalmente terminar aos 48 do segundo tempo. Deu tudo certo, foi maravilhoso, mas foi uma energia, uma sinergia que todo mundo encampou a ideia, dos donos das empresas que eu contatei até o menor funcionário, que era tão importante quanto, que estava lá pulindo a peça, fazendo o polimento para poder ficar bom.
Ô Glauco, e essa taça, né, essa estátua aqui, essa peça que você concebeu, pro torcedor do São Paulo que está ouvindo, ela pode servir de termômetro para imaginar que mais coisas, mais digamos, ações desse tipo para marcar os 25 anos do Rogério podem vir daqui para frente?
Ah, eu acredito que sim. Existem algumas especulações, eu não tenho informações exatas de que tem uma série de ações que estão rolando lá dentro, ações bacanas.
A ideia é de que vá ter outras, né? Então, a gente não sabe quais.
Eu acho que esse foi o start, vamos dizer assim, literalmente foi o começo, e a gente vai ter uma sequência até o encerramento da carreira dele, né? Mas, assim, poxa, tem milhões de coisas para fazer, né? É muito divertido você ter uma data dessa com um atleta desse porte. Eu tô falando assim, independente de ser São Paulino, agora eu tô falando literal, de verdade, tô falando como designer, tá? Como profissional. Você ter, mesmo que fosse de outro time, eu faria. Tô falando sério. Se o Rogério jogasse em outro time, tá? Óbvio que é muito mais legal sendo São Paulino, você tem a questão emocional que, de novo, não consegui envolver muito pela loucura que foi fazer o projeto.
O São Paulo buscava um profissional São Paulino também? Você acha que foi importante esse fato? Ou...
Olha, eu acho que casou as duas coisas.
Ajudou.
Deu uma liga ali, ajudou. Mas não acho que só profissionais São Paulinos tenham que trabalhar para São Paulo, assim como só corintianos tenham que trabalhar para Corinthians. Eu acho que a gente pode fazer essa mescla, porque um pode, de repente, trazer uma visão diferenciada sobre o outro também, em algum momento.
E por que você escolheu a defesa no Mundial de Clubes? Você trabalhou com outra ideia? Ou essa foi a sua primeira, assim, de bate-pronto?
O pessoal vai achar que você é meu amigo, que a gente saiu as perguntas. As perguntas são boas. Olha, foi difícil, porque realmente uma carreira dessa magnitude, com tanto tempo, com tantos lances memoráveis, né? O cara literalmente atravessou o século, 1990 a 2015. Mesmo quando ele começou, ele era um goleiro que ele mudou muito, né? Ele foi capaz de se adaptar muito ao tempo, né? E teve lances memoráveis mesmo no começo da carreira, depois que ele substituiu o Zete, os primeiros títulos, quando ele tinha muito mais vigor físico, ele era um goleiro que saltava mais, enfim, até mais plástico do que ele. Hoje ele é um goleiro muito mais racional, analisando a posição em si. Mas, cara, se você perguntar para qualquer São Paulino, é quase que unânime que essa defesa é a defesa mais emblemática, por tudo que envolve, né? Pelo time não ganhar um Mundial o tempo que fazia sem ganhar, por ser contra o time que estava enfrentando na época, que estava invicto há milhões de anos, não perdia para ninguém, ganhou do Milan. Eu estava em Barcelona quando ele ganhou do Milan, de virada, estava perdendo de 3-0, foi uma loucura. O time estava invicto há, sei lá, 40 rodadas na Europa, 32 rodadas, não sei lá, contra o Gerhard, que estava muito no alto da forma, mega batedor de falta do mundo, um dos principais batedores de falta do mundo. Enfim, no Japão, que era a volta do time, ele precisando realmente ganhar o título por ele também. Meu, todos os componentes estão naquele momento ali, né? Ele conseguiu sintetizar uma carreira, eu acho até meio injusto com ele, mas assim, de alguma maneira, se você tem uma imagem emblemática de uma carreira, essa defesa, que nem a bicicleta do Pelé, aquela foto PB que você vê em todos os lugares até hoje. Se bem que o Pelé tem o soco no ar também na Copa
de
70.
Não só essa defesa, ela é emblemática, como ele fez uma defesa parecida com essa lá com o jogo contra o Internacional, que todo mundo relacionou. Sim. Então, assim, essa defesa, ela é uma marca do Rogério.
Sim, estilo, uma característica dele. É. Exato, exatamente.
Ô, Glauco, mas não passou pela sua cabeça, por exemplo, retratar aquele gol que calou o lado alvinegro da vida?
Pois calhou. Inclusive, eu tenho até um projeto que eu fiz com um amigo meu escultor.
Mas isso é menor, né?
É que sabe o que é a defesa por si só? É ali ele...
Conquistando o mundo ali.
Ele conquistando o mundo, mas é ele defendendo, é ele no ofício dele, como goleiro, porque ele também foi questionado muito por conta disso. A gente sabe qual que é o contexto brasileiro. Durante muito tempo... Até aquele Mundial, ele era caracterizado por um goleiro que o próprio Edmundo, companheiros de profissão, criticavam, né? Falava que ele era um goleiro médio, mas que ele se destacava por bater faltas. O Edmundo falou isso.
Mas é um
cara que jogou bem e que tinha uma certa simpatia por parte de uma parte da mídia, né? E que isso teve uma ressonância importante e começou a ser difundido. E até as pessoas que eram antipáticas a ele também fortaleceram essa fala, porque não era um jornalista falando, era um companheiro de profissão. Então eles endossavam aquela opinião para poder fortalecer a relação que eles tinham contra o Rogério.
Eu vou especular uma coisa rápida aqui.
Vamos lá.
Existe um Rogério antes de 2004.
Total.
E existe outro Rogério a partir de 2004, quando a gente joga aquela Libertadores e, fatidicamente, perdemos para o Once Caldas. Eu já ouvi de diferentes fontes dizendo que a mulher dele teve uma grande influência positiva em relação a ele, para ele se tornar um cara mais de grupo e se relacionar melhor, não só com a imprensa, mas com todas as pessoas, de uma maneira geral. E esse crescimento a gente observa a partir de 2004. Em 2005 ele tem a melhor temporada dele, depois vem o tricampeonato, onde ele ainda joga em alto nível, e depois vem a fase da maturidade, onde ele se adapta à chegada da idade.
As limitações físicas.
E ali é que vem aquela construção toda do mito, e que realmente...
Se alguém tinha dúvida que ele era não era um goleiro assim como nós encaramos, depois da falta, né, do Gerard ali, aquela atuação memorável contra a Universidade Católica selou de vez esse caixão.
Aliás, belo texto do Marcelo Mendes de hoje, falando sobre aquele jogo.
Muito poético o texto.
E o Marcelo Mendes também, que ele é contra a terceira camisa, se expôs aqui para mim no inbox, no reservado, e que ele falou que se os clubes soubessem trabalhar o marketing melhor, não precisaria da terceira camisa para vender, conseguiria vender os dois fardamentos, o local e o visitante, bem. E ele também lembra de infância, o São Paulo jogando com o uniforme 2, a camisa listrada e calções e meiões brancos.
Sim.
Tem uma foto emblemática do Chulapa num pôster que meu pai tem, que ele tá usando esse uniforme.
Sim. Comemorando um gol.
Sim, pra variar. Glauco, você concorda com o nosso ouvinte que o clube não precisa ter um terceiro uniforme?
Eu vou discordar elegantemente apresentando um número. O Barcelona, só com design, ou seja, produtos oriundos do processo de disciplina, pensamento, desenvolvimento de produtos, licenciamentos, fatura 176 milhões de euros por ano. E isso vem muito de encontro com outros aplicativos, não só do uniforme número 1, vários uniformes nativos e outras aplicações da marca com homologação dos fornecedores. E também essa presença online, que é muito criteriosa. Não só nas redes sociais, não só nos canais de TV do clube, websites, games. Se você pesquisar, ele deve ter te falado no Facebook, fala para ele pesquisar aí os wide gets do Barcelona. São os mais legais que você tem.
E ele também falou que ele não está conseguindo acompanhar os estrangeirismos. Ele é lá do Parque Novo Oratório e lá a conversa é outra.
Perdão, vou falar em português. É que assim, é um vício de linguagem para corrigir, mas é que são termos que a gente acaba usando no dia a dia e acaba ficando viciado. Mas eu prometo melhorar para os próximos. Agora mesmo, desculpa.
É que ele está falando em linguagem de agência de publicidade.
Desculpa, perdão. Não, foi mal. Vamos usar só português. Tá correto. Essa que eu aceito completamente. Tá certíssimo ele. Vamos valorizar nossa língua.
Mais alguma pergunta, Diogo? Os dois artistas aqui da noite hoje, né?
Não. Eu tô seguindo o guideline.
Genial. Muito bom.
Agora, só... O programa está chegando já nos acréscimos. Falar rapidamente também do jogo de sábado. São Paulo venceu bem. Primeiro tempo foi pegado, né? Mas a defesa não sofre gol há 4 jogos, o que no termo de material humano que a gente tem lá é uma coisa...
E esse fato em si já merece uma estátua pro Osório. Hein?
Já também. Merece.
é pro Osório. Espero, aliás, que o Osório... no futuro também recebo uma homenagem, assim como o Rogério. Essa sequência de jogos aí que o São Paulo teve deixa a gente um pouco mais otimista, mas a gente aprendeu no VVT, né, a gente está na nossa primeira temporada, que esse time está de altos e baixos. Esse sábado foi um alto. Vamos ver amanhã contra o Santos na Vila Belmiro.
A gente deu muita sorte, cara. Não sabe quanto eu estava torcendo para esse jogo.
Contra o Inter foi um jogo para o solo de goleiro e de Rogério, que não é goleiro, né?
Inclusive, o Rogério que chegou agora, o nosso novo atacante, ele disse, ele disse em entrevista que não queria saber dessa coisa de Neymar, do Nordeste e tal, mas daí ele faz o gol, ganha a torcida no jogo, e o grito da torcida é: puta que eu pariu, é o melhor Neymar do Brasil, Rogério.
Demais, já era, demais, cara.
Já
demais.
Era, já virou.
É, mas o Renan defendeu muito, assim, eu acho
que ele... teve o lance do Valdívia, ele garantiu a vitória. Garantiu. Né,
posso só pegar um gancho? Não, claro. termina.
Pode ir lá.
Não,
vai
termina,
lá.
Por favor.
Não, eu ia falar isso, né, que uma partida do Rogério, o atacante, né, que foi muito bem, e espero que não seja o novo Fernandinho, né, pra quem se lembra da, da estreia do Fernandinho lá em Bali.
Quatro gols contra o Monte Azul.
E Rogério Ceni avisou naquela época, né, vamos ver se vai continuar com essa pegada, tomara que não, né, tomara que ele faça uma sombra pro Centurion, seja uma opção interessante pro ataque também.
Ele depois do gol já deu uma mascarada também, tentou já... Vamos com calma, né, com o Rogério, vamos lembrar da onde ele veio, tava jogando a Série B até ontem, como diria o Mostaça Merlo, que você gosta muito, é passo a passo.
Mas nós temos Osório.
Eu confio no Osório, até acho que o Rogério é importante para isso também. O próprio Centurion fez bons primeiros jogos, oscilou um pouco depois, é normal da posição, atacante... vive de momento, nem sempre consegue converter as chances que tem em gol. O Wilder não fez boas partidas, mas já fez um gol na penúltima rodada, né, contra a Ponte Preta. Então, acho que é isso. O ano, justamente, é pro Osório ir se adaptando.
E o Renan pegou a um para ele nesse jogo, né?
Não, o Renan, o Glauco até pode falar melhor, ele é da posição também. Ele já dá muita mais confiança de ser o substituto do Rogério no que vem do que os colegas ali, tanto o Léo quanto o Denis.
Era exatamente esse gancho que eu queria pegar. Não tenho dúvidas de que vocês podem me cobrar. Bom, não tenho dúvidas e meio pretensioso falar assim. Vou refazer a frase. Eu tenho quase certeza de que o Renan vai ser o goleiro titular de São Paulo. Por um detalhe, ele não é tecnicamente melhor do que o Denis. O Denis é melhor tecnicamente do que ele e é um goleiro, digamos, mais bruto, mais forte, mais preparado para o choque. Só que ele lembra muito o Rogério quando no começo da carreira, em 97, o estilo está muito parecido, ele é esperto e outra, o mental. Ele é mais forte psicologicamente do que o Denis. Ele consegue se impor mais perante a zaga. O goleiro tem que xingar o zagueiro tem que olhar para trás e falar assim, sim senhor. Ele tem essa pegada, ele tem essa presença. O goleiro
ele
precisa
tem só
ter isso.
25 anos, né?
Isso, e ele teve uma passagem também no começo da carreira com 19 anos, foi titular do Atlético Mineiro, teve problemas e tal, amadureceu, tá convivendo com o Rogério. Se você reparar, ele atuando, ele já não é um goleiro que salta tanto. Ele tá muito mais de posicionamento. A defesa que ele fez, um chute, que quase do saiu o gol do Valdívia, ele tava muito bem posicionado, espera definição até o último
e
momento.
E ele tem um reflexo muito bom.
Então, desculpa, eu não vou ser obrigado a te corrigir, não é reflexo, é capacidade de reação. O meu treinador de goleiro, ele fica possesso com essa coisa do reflexo.
É verdade?
Reflexo, o Galvão Bueno cunhou, isso aí não existe. É a capacidade de reação que o goleiro tem por estar preparado muscularmente.
É popularizou
popularizou
jeito,
o reflexo e ficou, mas reflexo quem tem é o espelho. Os goleiros. O goleiro fica louco com o negócio de reflexo. Foi, não, nada contra você.
O
não, culpa
reflexo
do Galvão.
Palha, né? Na verdade,
o reflexo
né?
Até trabalha porque o Fusca. É o refletor ali refletindo na cara do goleiro. Mas enfim, eu tenho certeza que ele vai ser o titular. Bueno. O Denis vai ter que procurar um clube novo.
Queria agradecer em nome aqui de todo mundo do VVT mais uma vez a presença do Glauco, que deu uma aula de design aqui pra gente. O Diogo também foi o professor auxiliar aqui.
Não o professor Pardal, por favor.
Não. Longe disso. Não
tá
tem nada
linda
de Carpegiani aí. Mas obrigado, Glauco, por aceitar o nosso convite. E assim como o Diogo, como o Queiroz, a porta tá aberta, viu? O pessoal começa como convidado e vai aparecendo no programa aí quando der.
Bacana, Matias. Eu agradeço muito o convite. Diogo, prazer. Brunão. Sempre que precisarem, contem comigo. O lugar é incrível, vocês precisam conhecer aqui, mandarem fotos, porque é muito bonito o lugar. E, enfim, uma honra, um prazer, foi uma delícia, passou super rápido. Contem comigo sempre que precisarem.
É nóis. Considerações finais, Bruno e Diogo.
Eu queria mandar um abraço hoje pro pessoal do Sem Firulas, que é os amigos aqui também no podcast da casa, que estão fazendo um trabalho legal aqui com muito...
Gravam, inclusive, antes do VVT.
Isso, sempre tem o prazer de encontrar com eles aqui antes da gração do VVT. E mandar um abraço também para Rafael Teshima, um São Paulino.
Um São Paulino, grande São Paulino. Diogo?
Bom, grande prazer conversar com vocês todos aqui. E só dar um lembrete aqui para o nosso amigo ouvinte que recentemente, há um mês, eu me juntei à equipe nova da Placar, agora lá da equipe, e em 3 semanas a gente fechou 3 revistas. O guia do segundo turno, o guia do europeu e a edição do mês, que foi as bancas hoje. O guia do europeu está indo na quinta, e o guia do segundo turno já está de 10 dias. Então, só para dar esse lembrete, eu acho que tem uma mudança acontecendo aí na revista. A gente ainda não sabe muito bem qual é, mas editorialmente eu não tenho poder. Mas, enfim, na parte do design, e espero que futuramente na parte da ilustração a gente possa ter mais contato aí com o leitor. Mas,
tá. Vamos conversar, podemos trocar cartão agora.
3 revistas em 3 semanas?
Foi um gênio.
Como vem aqui ainda para falar de futebol?
Não, cara? Então.
É, mas quarta domingo, não, brincadeira.
Calendário aí, mano. Não dá.
E só na edição do mês, Diogo, pro nosso público em especial, que é São Paulino, tem alguma coisa?
Tem uma matéria sobre o Centurion, para quem quer saber mais. Fala inclusive do problema pessoal que o Centurion teve quando chegou ao Brasil, problema com a namorada dele. Inclusive, é um problema grave de saúde, inclusive tá bem especificado na matéria. E eu acho que vale a pena dar uma conferida, perguntar. Claro que a edição ainda não teve o tempo de maturação ainda muito bom para a gente saber como que vai ser a partir de agora.
Está muito diferente agora que mudou para uma nova casa a revista?
Ela, como disse o Edgardo numa entrevista no blog do Menon, a revista vai parar de fazer um pouco aquela coisa da sociologia, sabe? De ficar falando muito da parte política do futebol. Ela quer mostrar mais o esporte no sentido de resultados, mostrar o que o esporte tem de positivo e tal. Eu acho que talvez já tenha sido ultrapassada essa parte de ficar criticando a CBF, FIFA e tudo. Então um pensamento novo, a gente não sabe ainda bem qual vai ser o resultado, mas a primeira resposta dos leitores parece que foi positiva, então...
E eu me despeço também, deixando um abraço pro Célio Bruns, lá de Brusque, tá sempre aí na audiência, falou que regimentou também o pessoal que torce pro São Paulo lá em Santa Catarina. Será que esse pessoal vai domingo a Porto Alegre contra o Grêmio? Sempre desce muita gente, né, de Santa Catarina e Paraná, quando São Paulo joga no Rio Grande do Sul. E também um abraço para os meus companheiros de arquibancada que lotaram uma van para ver o São Paulo perder a final do Paulo Feminino, já que a gente falou que o VVT é de altos e baixos. As meninas, infelizmente, foram goleadas pelo São José, o atual campeão da modalidade, e deram adeus ao título e também adeus ao clube, né? Já que o time foi descontinuado. Então, uma pena aí, um puxão de orelha também na diretoria que... escapar um time campeão paulista para a sequência do Campeonato Brasileiro.
Será que o fim do time não foi o fim do time no campeonato também, antes?
O psicológico pesou muito, né? As vibradoras, semana passada, entrevistaram o técnico da modalidade e falou que realmente estava muito complicado trabalhar. Então, as coisas estão conectadas. Enfim, a gente se encontra terça-feira que vem, com mais um VVT, esperamos que com 2 vitórias aí sobre Santos e Grêmio na sequência. Vamos, São Paulo, carajo!